parece não ter nada de novo para oferecer. Ou melhor, aquilo que ouvimos hoje da bancada do PS é que ele, o
senhora
ministro...
Senhora deputada, tem de concluir, faz favor.
Vou terminar, senhora presidente. O ministro está atento, mas mais do que atenção, é preciso agir. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Discutimos muitas vezes aqui nesta casa, e temos que discutir no país todo, como é que nós podemos valorizar não só a profissão, mas a vocação de docente. E eu creio que uma parte da resposta é simples e evidente a partir deste debate. É tratando bem quem já é docente, quem há muitos anos e décadas anda com a casa às costas, quem não teve horários completos, porque muitas vezes não havia esses horários completos, é não mudando as regras a meio do jogo, que é o que aqui está a acontecer. Ninguém é contra, e creio que os peticionários e peticionárias também não são, que haja agora concursos, mais concursos ou apenas concursos para horários completos. Mas então, nesse caso, que se faça justiça a quem teve horários incompletos durante estes anos todos e que se possa candidatar a esses horários completos. Aliás, o LIVRE acompanhará, não só acompanha as preocupações dos peticionários, como acompanhará uma proposta do PCP nesse sentido, votando-a favoravelmente, como na semana passada fomos também mais longe com outros deputados e deputadas aqui nesta casa, no sentido de se abrirem mais concursos definitivos e quem esteja há 3 anos já, portanto, no
como docente, concluir,
possa ter lugares definitivos. Se não o fizermos e se a sociedade não vir que o estamos a fazer, então fica muito mais difícil a tarefa de lutar contra o envelhecimento
obrigado,
do corpo docente e a precarização do corpo docente. Obrigado pela vossa petição.
Okay. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para deixar claro que o que está em causa aqui é que o Governo sabe que com esta alteração ao concurso vai obrigar à deslocação de milhares de docentes que têm a sua vida estabilizada na escola estabilizada. E falo como mais um plano de contingência para resolver a falta de professores, que é uma falta de professores estrutural. O problema é que esse plano de contingência, quem o vai pagar são os professores, que não vão ter apoio apoios para a deslocação, que não vão ter apoio para mudar de vida, para mudar de casa. É isso que é preciso corrigir. Quanto ao PSD, bonitas palavras, mas acho que todos os professores e professoras ainda se lembram de quando o PSD não permitiu, chumbou a recuperação do tempo de serviço, que era uma das questões que permitiria a valorização
obrigado,
do tempo
deputada.
Docente e da carreira docente. Obrigado.
Muito obrigado. Fechamos assim a... Concluímos assim o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos e passamos ao ponto 3, petição número 612/13, da iniciativa de Margarida Quintela e outros contra o fim da atual linha amarela do metro de Lisboa e projetos de resolução que sobem com esta petição. Para apresentar o projeto de resolução número 69/15 do BE, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os peticionários que aqui estão presentes. A petição número 612 que discutimos foi entregue ao Parlamento no dia 20 de março de 2019. A discussão ocorre hoje, no dia 14 de junho de 2022. E eu quero pedir desculpas aos peticionários por este atraso e agradecer a vossa persistência. Mas com a mesma justiça, quero dizer-vos e dizer a todas as pessoas que se opõem a esta linha circular do metro em Lisboa que o Parlamento não deixou de fazer o que devia. Ainda em 2019, na sequência de projetos de resolução de vários partidos, entre os quais se inclui o Bloco de Esquerda, a Assembleia da República aprovou uma resolução a recomendar a suspensão das obras da linha circular do metro de Lisboa. Em março de 2020, uma lei da Assembleia da República, e não uma lei qualquer, a lei do Orçamento do Estado da Assembleia da República, ordenou ao Governo a suspensão do processo de construção. Não se trata de um pormenor. O Governo desrespeitou deliberadamente uma lei da Assembleia da República e fê-lo com a cumplicidade do Presidente da República. E em nome de quê, senhores deputados? Que méritos excepcionais pode ter este projeto que leva o Governo a atropelar a lei da Assembleia da República, a vontade de vários municípios, a vontade de assembleias municipais, a contestação de moradores e de ativistas de todas as cores políticas, menos do Partido Socialista. Porque insiste o Governo em enterrar, literalmente, centenas de milhões de euros numa linha que não serve à população da área metropolitana de Lisboa. Para todas as pessoas que usam a linha amarela a norte do Campo Grande, algumas das estações mais movimentadas de Lisboa, como é o caso de Odivelas, a vida vai ser mais dura, com trajetos com mais mudanças, mais longos. Para quem vem de fora do centro, como por exemplo de Loures, a vida continua a ser tão dura, com longas filas de trânsito e mais poluição. Ou abdicar de expandir a linha de metro para zonas onde vivem as pessoas que se deslocam a Lisboa todos os dias para trabalhar, o Governo fez uma escolha. E a escolha é o metro do turismo. O Governo escolheu o metro do turismo, fechado sobre si mesmo, sem servir quem precisa, quem merece, quem trabalha, quem vive na zona metropolitana de Lisboa. E o que fazemos hoje é reiterar a posição de sempre, porque ela não perdeu razão com o tempo. Se hoje estamos perante um facto consumado, é porque o Governo assim quis. A culpa é do Governo, que não respeitou o Parlamento, não respeitou a sociedade, não respeitou as câmaras municipais. E aquilo que exigimos agora é que o Governo ofereça e dê esse respeito não só à Assembleia da República, aos peticionários e à sociedade civil que exige a suspensão dessas obras e a alteração do plano do metro da Zona Metropolitana de Lisboa. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senhora deputada. Para apresentar o projeto de resolução número 52 do PANA, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar os mais de 4 mil cidadãos, incluindo aqueles que hoje aqui se encontram nesta Assembleia da República e que vieram mais uma vez a esta Assembleia defender a preservação da linha amarela. As cidades, e pensando na área metropolitana, não devem ser feitas para os cidadãos que nela vivem, para quem nela tem de trabalhar, para quem nos quer visitar, mas não podem ficar reféns do turismo e menos ainda de um projeto que claramente não serve os interesses de quem diariamente tem que se deslocar. Basta olharmos para o projeto da linha circular, que vai obrigar que passageiros de Odivelas, da Ameixoeira ou do Lumiar tenham de mudar de linha para chegar à cidade universitária ou ao Marquês de Pombal e terem de mudar não uma, mas pelo menos duas vezes, caso queiram chegar até ao Parque das Nações. A somar-se a isto, a juntar as linhas verdes e amarela numa só, este projeto vai encher ainda mais as carruagens de metro já de si sobrelotadas e, nomeadamente, a linha circular vai ser sinónimo de viagens com mais desconforto, incentivo ao uso do automóvel em Lisboa, que, como bem sabemos, diariamente temos 500 mil de automóveis a circularem na área metropolitana e entrarem na cidade de Lisboa, com o consequente aumento da poluição atmosférica e sonora. Em 2020, pela mão do PAN, ficou inscrito no Orçamento de Estado uma medida que previa a suspensão do projeto, do processo de construção da linha circular de metro de Lisboa. Não podemos ignorar que também a Câmara Municipal de Lisboa aprovou uma moção que expressava a sua posição favorável a esta mesma suspensão deste processo e que, mais uma vez, o Governo ignorou olimpicamente. Os impactos da linha circular são diretos na vida quotidiana e na mobilidade das cidades, em particular da área metropolitana de Lisboa, na qualidade de vida das pessoas que, ao terem estas barreiras, nomeadamente o transbordo, dizem-nos todos os estudos que aquilo que acaba por acontecer é que o automóvel não fique em casa e seja trazido mais uma vez para as cidades. E, acima de tudo, a vontade da Assembleia da República, que foi inequívoca, e a vontade do município de Lisboa, tem sido desprezada pelo Governo. É por isso que, acompanhando esta que é a vontade dos peticionários, apresentamos este projeto de resolução que, mais uma vez, pugna pela suspensão da linha circular.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto de resolução número 84 do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado António Proa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo necessariamente por saudar os 4.366 peticionários que subscreveram a petição que hoje apreciamos, aliás, na linha de petições anteriores que reuniram dezenas de milhares de cidadãos que manifestam preocupações, críticas e discordâncias sobre a opção errada que o Governo tomou em relação à expansão do Metropolitano de Lisboa, nomeadamente a criação da linha circular que amputa a continuidade da rede do metro desde a Zona Norte de Lisboa e da área metropolitana, prejudicando muitos milhares de utentes deste transporte. O PSD saúda os cidadãos e não pode deixar de lamentar que esta petição, que deu entrada na Assembleia da República em 2019, tenha demorado mais de 3 anos até merecer a atenção deste plenário. A demora é lamentável, mas é mais grave porque a suspensão das obras, que é defendida e bem, deixou de ser realista face aos avanços que as obras, entretanto, tiveram. Mas, na verdade, a realidade revela que, mesmo que esta petição tivesse sido apreciada mais cedo, como devia, nada alteraria. Sim, hoje, depois da demonstração do erro da linha circular, depois de reunir as críticas de todos os setores, técnicos, académicos, autárquicos, políticos e de cidadãos, depois de desrespeitar as deliberações da Assembleia da República, podemos afirmar que nada demoveu o Governo na sua teimosia em avançar com a solução da linha circular do Metro de Lisboa. No entanto, o cenário mantém-se. A linha circular do Metropolitano de Lisboa, tal como foi prevista, irá prejudicar a acessibilidade dos cidadãos que diariamente entram em Lisboa para trabalhar, particularmente da zona norte da área metropolitana, e compromete a expansão da rede para essa zona norte da área metropolitana. Hoje estamos perante uma solução errada, mas já em curso, cuja reversão seria financeiramente incomportável. O PSD observa com preocupação a forma irresponsável como o Governo tem conduzido o processo de expansão do Metropolitano de Lisboa e, em geral, da prestação da empresa. Para além da má opção em relação à linha circular, constatam-se diariamente problemas no funcionamento do metro que põem em causa o adequado serviço às populações que deveria servir, com falhas no serviço, incumprimento das frequências e incapacidade em dar resposta à procura. Perante a degradação do serviço do Metropolitano de Lisboa, o Governo não soube salvaguardar atempadamente o interesse dos utentes. Apenas agora, já tarde, anuncia o reforço dos trabalhadores que há muito que eram necessários. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o processo relativo à criação da linha circular do Metropolitano de Lisboa começou mal, desde logo quanto à prioridade na expansão que deveria ter sido antes para a zona ocidental de Lisboa. Depois, em relação ao desenho da linha, com uma avaliação entre alternativas que não eram comparáveis nos objetivos ou nos pressupostos, pelo que o resultado foi viciado à partida. Talvez por isso os estudos tenham sido escondidos até ser possível. Todo o processo foi errado. Foi uma má decisão no uso de dinheiros públicos, foi pouco transparente, ignorou os autarcas, não ouviu as populações e é tecnicamente errada, conforme demonstraram todos os especialistas, ou melhor, todos, exceto aqueles contratados para defender esta solução. Tendo desrespeitado até as deliberações da Assembleia da República. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a linha circular, tal como foi planeada, não serve à população. Antes, pelo contrário, como foi já demonstrado, a solução desenhada ao seccionar um troço da atual linha amarela, desligando-a do acesso direto ao centro de Lisboa, afeta dezenas de milhares de utentes de Telheiras, de Lumiar, de Odivelas e, indiretamente, de toda a zona norte da área metropolitana, obrigando-os a um transbordo no Campo Grande. Ora, tecnicamente, um transbordo é um fator de dissuasão à utilização dos transportes públicos, incentivando a opção pelo uso do automóvel. O projeto de resolução que o PSD apresenta hoje pretende contribuir com uma solução que possa mitigar a má opção da linha circular para a população da Zona Norte de Lisboa e de toda a área metropolitana. A solução da linha em laço, conforme defendemos, está tecnicamente estudada, responde ao argumento da diferença de frequências necessárias ao longo da linha e garante, sem mais obras e sobre a opção já em curso, manter a ligação de toda a rede ao centro da cidade, sem transbordos, beneficiando os utentes. O PSD mantém a crítica à opção assumida pelo Governo, mas pretende, de forma responsável, contribuir com uma solução realista